Eu também não sei.
E agora vamos à nossa entrevista do programa. Nós temos falado sobre a situação dos hospitais nos últimos dias, já entrevistamos também os responsáveis técnicos, como do Hospital Geral aqui de Caxias do Sul, mas agora a gente vai falar sobre a situação de Bento Gonçalves. A gente convidou o prefeito de Bento Gonçalves para conversar conosco, prefeito Diogo C. Gabinazzi Siqueira, que inclusive foi secretário da Saúde de Bento Gonçalves, agora está no comando do município neste momento desafiador em que a pandemia acabou. Ontem também veio um comunicado do Hospital Taquini sobre a superlotação do hospital principal da região de Bento, porque não atende só a cidade. E tem também um anúncio que foi feito ontem pela Prefeitura de remanejamento de profissionais de duas unidades básicas de saúde para um complexo hospitalar. Então vamos conversar agora com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Muito bom dia. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos os nossos amigos de toda a Rádio Gaúcha.
Prefeito, como é que está a situação de momento aí em Bento Gonçalves na saúde em função da pandemia?
É um momento mais delicado e desafiador, Babiana. Eu acho que todo cidadão acho que deve estar acompanhando. A bandeira preta que o governo do estado colocou em todo o estado, o fim da congestão, foram situações que aconteceram porque realmente a situação está muito difícil. E mesmo com o dobro de leitos de UTI que a gente tem hoje, a gente vive uma situação de superlotação em todos os hospitais do Rio Grande do Sul. Então é lógico que a gente tem que tomar algumas ações mais enérgicas agora. Não adianta a gente ficar só naquela briga entre fecha ou abre, abre e fecha. O que tem que acontecer agora são ações mais enérgicas por parte dos hospitais, cada hospital tem uma autonomia de trabalhar, e pelas prefeituras que conseguem atender a população em nível hospitalar.
Prefeito Diogo, bom dia. O senhor anunciou essa reorganização no fluxo de saúde na cidade. O que muda e qual o objetivo dessas mudanças?
Ontem foi um dia muito complicado, porque como o estado chegou ontem pela primeira vez ao 100%, a gente teve que fazer uma mudança. A gente tem um hospital nosso, que é em cima da UPA, nosso pronto atendimento, que foi feito no final do ano passado, no ano passado, e a gente tem uma capacidade de internação de até 40 pacientes. Ontem nós tínhamos 23 pacientes internados na UPA de Covid. Alguns pacientes em nível de UTI, a gente tinha em estado de UTI alguns pacientes ali dentro, que esperavam leitos de UTI em qualquer hospital do Rio Grande do Sul. O que que acontece? Nós temos equipe, nós temos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, técnicas de enfermagem, a gente consegue atender esses 40 pacientes se chegarem todos eles no mesmo dia, a gente consegue fazer isso. Mas o que não pode acontecer é a gente perder funcionários agora. Então, o que que acontece? A gente tem funcionários que têm filhos pequenos que estão em creche e eles não têm com quem deixar. A gente tem funcionários que podem adoecer de Covid, a gente tem funcionários que podem adoecer de qualquer outro problema, tem funcionários que podem querer parar de trabalhar nesse momento. Então, eu não posso ficar com medo de perder uma escala de um dia para o outro. Então, o que a gente fez foi remanejar nossas equipes, a gente fechou duas unidades temporariamente, a gente reduziu o atendimento mais outras unidades, a gente remaneja alguns funcionários de algumas outras unidades também, diminui um pouco a escala de algumas unidades, para a gente poder ter tranquilidade e retaguarda na nossa UPA, que é o que a gente mais precisa agora.
E, prefeito, ao mesmo tempo que tem toda essa ginástica, né, de remanejamento de profissionais para atender essa situação da pandemia, tem a vacinação ao mesmo tempo, né, que a gente tem visto que os municípios estão fazendo por sistema drive-thru, vocês já fizeram em alguns finais de semana aí no Fundaparque, mas também tem algumas vacinações que são nas unidades básicas de saúde. Como é que vocês mantêm tantos profissionais da saúde para atuar nestas duas frentes?
É uma logística muito grande para fazer. O que a gente escolheu aqui em Bento Gonçalves foi fazer os drive-thrus no final de semana. A gente limitou em algumas idades, a gente priorizou fazer a primeira e segunda dose. Eu acho que todo mundo deve estar vendo, a gente não tem vacina suficiente no Brasil inteiro. Então, a escala que a gente tinha de entrega de vacinas, a gente recebeu só 30% daquilo que o governo federal tinha prometido há um mês atrás. Então é muito difícil a gente fazer um planejamento, imaginando que vai chegar uma quantidade de vacina, a gente tentar vacinar o maior número possível de pessoas e chegar no final não receber a segunda dose. Aqui mesmo a gente resolveu não arriscar. A gente resolveu fazer a primeira dose e garantir a segunda. Nesse final de semana, a gente vai vacinar todos os pacientes para a segunda dose. Então, é mais uma etapa importante. E semana que vem, a gente faz mais uma vacinação. Possivelmente, a gente mude o nosso protocolo de vacinação já nos próximos dias também, para tentar vacinar mais rápido ainda. Tentar fazer com que chegue a vacina no mesmo dia, já vacinar uma população. A prioridade agora é vacinar o pessoal e ter capacidade hospitalar. Nós não vamos deixar nenhum paciente sem atendimento. A gente vai fazer todo o esforço, todo possível para não deixar nenhum paciente que precise de oxigênio, que precise de internação, que consiga fazer o tratamento mais rápido possível. Não deixaremos nenhum cidadão para trás. Todo esse remanejo que a gente está fazendo no Hospital Taquini e dentro da nossa UPA é para não deixar nenhum cidadão sem atendimento.
Prefeito, sobre essa questão da vacinação, no início da semana o senhor esteve reunido com entidades aí da cidade e ficou decidido que vocês encaminhariam um documento para o governo ressaltando esse movimento para compra de vacinas, né, e essa vacinação mais rápida da população. Como é que está essa situação, esse movimento para compra de vacinas?
Eu, como prefeito, eu defendo a autonomia municipal, eu defendo que os municípios tenham a capacidade também de comprar vacina, mesmo que a gente utilize recurso público municipal de impostos municipais, eu defendo que a gente tem que investir esse dinheiro em compra de vacinas. Os vereadores defenderam isso também, aceitaram esse projeto de lei. Hoje à tarde será votado esse projeto de lei para virar lei, onde a gente vai ter garantia para comprar vacina. Porque se a gente gasta R$1 milhão em vacina, com o dinheiro municipal, se a gente conseguir comprar vacina fora do Brasil, com um consórcio de municípios, que Caxias está junto nesse processo também, assim como todos os municípios do consórcio regional nosso, a gente consegue agilizar a volta da economia. Se a gente consegue vacinar e imunizar o maior número de pessoas mais rápido, sem depender, às vezes, do governo federal, a gente vai ter garantia de ter mais segurança para o cidadão. E é isso que a gente quer fazer. Se a gente coloca R$1 milhão hoje da prefeitura para comprar vacinas, a gente vai receber esse dinheiro de volta mais cedo em impostos e na geração de empregos e não fechando empresas que podem acontecer se a gente deixar toda a economia fechada. Por isso que eu defendo a imunização.
O senhor já fez essa estimativa? Quanto vocês poderiam investir de recursos municipal para compra de vacinas? Se fosse, por exemplo, R$1 milhão, quantas vacinas seriam compradas e qual o percentual da população que seria vacinada?
Pelo valor que a gente vê, Babiana, a pergunta é fantástica. R$1 milhão hoje, uma vacina, uma dose de vacina, pelo governo federal, está custando em média $10. Mais ou menos isso é que o governo federal informa que está pagando. O risco que a gente está vendo nessa negociação direta é ter um leilão de vacinas. Quem paga mais acaba recebendo antes. Então, esse é o grande problema que pode acontecer. Por isso que a gente está tentando fechar consórcios, não só da nossa região, mas fechar consórcios no estado inteiro e no Brasil inteiro, para que a gente consiga negociar em bloco, para acabar com o leilão de um lugar para outro. Quem pagar, em vez de pagar $11, se alguém resolver pagar $25, como a gente já está vendo propostas, algum consórcio vai levar, mas também provavelmente vai ter prefeito que vai ser preso. Mas isso não pode acontecer. Por isso que a gente quer negociar em bloco para a gente conseguir fechar o menor preço possível também, um preço justo para todo mundo, e que a gente vacine a população.
Prefeito, o senhor fala aí da importância da vacinação para a retomada da economia. Como é que está a situação econômica da cidade? Vocês têm números de empresas que, infelizmente, aí não resistiram a essa crise?
É um momento difícil. Estimativa real a gente só vai ter realmente quando terminar o lockdown, quando terminar a bandeira preta, na verdade. É óbvio que tem gente que vai ser afetada, tem restaurantes que trabalham só à noite, que trabalham com turistas. Então, essas pessoas que estão com restaurante lá no interior de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, por exemplo, que não consegue abrir, que não vai receber clientes, que é um público diferenciado, a gente tem que entender isso também, eles não conseguem se reinventar. É difícil para o setor de eventos se reinventar. Então, logicamente, essas pessoas vão sofrer, estão sofrendo muito. entendem a situação. Eu conversei bastante com as entidades, todo mundo entende a dificuldade da situação, mas a gente também entende a situação deles. A gente sabe que eles passam por um momento muito difícil. A gente precisa de trabalho, as pessoas precisam trabalhar. A gente não é uma Europa. Por mais que a gente queira achar que a gente pode se comparar com Suíça ou Suécia, as pessoas aqui ganham, no Brasil inteiro, um funcionário de fábrica vai ganhar 2 mil, 3, 4 mil reais. As pessoas não conseguem passar muito tempo sem receber um salário. Então, essa realidade a gente tem que sempre levar em conta também. A gente precisa do trabalho, precisa da geração de empregos, mas a gente tem que tentar alinhar ao mesmo tempo com uma pandemia mundial que está acontecendo. Por isso que é grande dificuldade de tudo que é governo no Brasil para conseguir alinhar essa divergência de ideias.
Prefeito Diogo Siqueira, além de investir em vacinação, recursos municipais, vocês têm planos de abrir mais leitos? A gente viu que o Hospital Taquini teve aí uma ampliação de 20 para 45 leitos de UTI, sendo 23 do SUS. Mas eu estou agora com o painel Covid do governo do estado e a ocupação neste momento está em 111%. Então já ultrapassou os 45 leitos de UTI adulto disponíveis no Hospital Taquini. Vocês têm também previsão de mais leitos na cidade?
A gente iniciou o gatilho de emergência, a gente iniciou, que foi lançado pelo governo do estado há dois, três dias atrás, que é a gente ocupar os leitos de enfermaria. Como as cirurgias eletivas todas foram bloqueadas, a gente ocupa as enfermarias, a gente remaneja internamente nos hospitais. Essa duplicação de leitos foi feita nessa conta do estado também, foi feito um esforço em conjunto do hospital, da prefeitura, de toda a região. E o que a gente tem hoje é ocupar o maior número possível de médicos, enfermeiras, para a gente manejar esses pacientes. A gente tem capacidade de colocar um paciente que necessite de UTI dentro das salas vermelhas. A gente consegue manejar esse paciente por alguns dias até. O que não pode acontecer é chegar 10 pacientes e ficarem os 10 pacientes numa sala vermelha. Aí que a gente corre um risco grande. E o que a gente tem aqui em Bento, uma vantagem, é que a gente tem esse nosso pronto atendimento municipal, que ele foi adaptado para receber mais pacientes em estado grave. Aí que a gente consegue atender a nossa população. Mas tem municípios que não conseguiram fazer isso. E aí fica uma grande dificuldade. E lógico, é um estado que tem uma regulação descentralizada de leitos de UTI, onde um paciente de Vacaria pode ser internado em Caxias ou Bento Gonçalves e vice-versa. E isso, a gente, abrindo um leito, a gente vai encaminhar qualquer paciente para qualquer hospital do estado.
Prefeito, eu tenho uma pergunta de um ouvinte, o Fabiano, de Bento Gonçalves. Ele pergunta se uma pessoa com sintomas de Covid, que tem plano de saúde, ela deve procurar o hospital ou a UPA?
Fabiano, parabéns pela pergunta. Obrigado por lembrar desse ponto. Esse vírus é uma variação nova. É praticamente uma nova doença que a gente está vivenciando agora. É como se fosse uma nova doença. Ele é mais agressivo, ele transmite mais, ele está internando pacientes mais jovens do que internava até um mês atrás. E se a gente vai pegar todos os gráficos, a gente vê um crescimento absurdo, aquele crescimento exponencial que a gente via lá atrás, nos primeiros gráficos, quando começou a doença lá na China. A gente está tendo muito atendimento, a gente dobrou o número de atendimento na UPA, e a mesma coisa aconteceu no Fast Track do Hospital Taquini. O que o cidadão tem que fazer? Teve sintoma, está com resfriado, está com dor de cabeça, com febre, está com dois sintomas, está na dúvida, vai para a barraca. Não perde tempo, não fica esperando em casa pensando se é uma gripe, se é sinusite ou se é rinite. Não faça essa... Eu peço para todo cidadão, não faça bobagem de ficar em casa. Se tiver algum sintoma que está desconfiado que seja coronavírus, vá para o atendimento. Quanto mais rápido a gente começar a tratar esse cidadão, seja com vitaminas, seja com anti-inflamatório ou antibiótico, a gente consegue evitar essa internação. A gente tem capacidade para atender todos os pacientes. E o que a gente está vendo agora também é uma diminuição já daquelas situações corriqueiras da UPA, que eram os pacientes de classificação azul ou até verde. Então diminui o número de pacientes da UPA, a gente começa a aumentar na barraca, e esse fluxo a gente vai conseguir atender. Se a gente vai dizer para onde é que tem que ser atendido o paciente, A gente sempre vai defender onde tem mais atendimento, onde a gente tem mais expertise, mais know-how, onde a gente consegue fazer o teste, onde a gente consegue fazer o monitoramento. E a gente sempre vai dizer, procurem as UPAs dos seus municípios. Isso, como a Gaúcha é uma rádio de toda a região, de todo o estado, procurem as UPAs. A UPA é onde a gente consegue fazer todos os protocolos e fazer esse atendimento para monitorar e fazer o teste mais rápido.
Tá certo. Prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor.
Obrigado. Um grande abraço a todo cidadão de Bento, toda a região. Vamos ter fé, confiar em Deus. A gente vai fazer todo o possível para atender a todos. Não deixaremos nenhum cidadão para trás. E vamos trabalhar, que a gente tem que vencer esse coronavírus.